Está no ar, o Central da Memória. Especial, 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Central da Memória, o seu boletim semanal que lembra o passado político e social do nosso país, nesse primeiro momento, se atentando principalmente aos 50 anos do golpe militar de 1964. Central da Memória, você já sabe, chega sempre às terças e fica disponível em podcast sempre que você preferir em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, João Ferraz. Olá, João.
Olá, Paulo.
E Chico Malta. Olá, Chico.
Tudo bom, Paulo?
Na mesa de som, tradicionalmente, Leandro e a mim. E hoje o nosso programa traz como convidado Antônio Pedro Tota. Nascido em Piracicaba, ele é doutor em História na USP e pós-doutor pela PUC São Paulo e pela Columbia University. É professor titular de História Contemporânea na PUC São Paulo e lecionou como professor visitante na Pace University em Nova York. É autor, entre outras obras, de O Imperialismo Sedutor, Os Americanos, e agora lança O Amigo Americano, Nelson Rockefeller e o Brasil. Toto, obrigado pela presença, será um prazer conversar um pouco com o senhor.
Obrigado por vocês também, muito bom.
Para a gente entrar no clima do nosso assunto de hoje, que vai tratar principalmente da influência americana no golpe, a gente vai ouvir uma animação chamada Alô Amigos, produzida por Walt Disney e lançada no ano de 1942. Naquela época em que os países tinham uma certa aproximação cultural, Pato Donald viaja pela América do Sul e conhece o personagem Zé Carioca. Vamos ouvir.
Senhor José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus?
Hã?
Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, o mesmo daqueles.
Tá aí o encontro histórico entre Pato Donald e Zé Carioca. Tota, pra gente começar a falar um pouco sobre o tema, a aproximação americana no Brasil se dá, claro, muito antes de 64. Conta um pouco pra gente, faz uma introdução a respeito dessa aproximação cultural e política entre Estados Unidos e Brasil.
Eu acho que foi interessante vocês pegarem o exemplo desse encontro. Na verdade, é a criação do Zé Carioca, né? Esse filme é de 1941, quando o Disney esteve aqui, e ele foi lançado nos Estados Unidos, e aqui em setembro de 1942. E é interessante porque aí a gente vê a representação desses dois amigos de ocasião, exatamente porque o mundo, nessa altura em que o Disney estava aqui, os Estados Unidos ainda não estavam em guerra, mas já estavam próximos de entrar na guerra. Aliás, não é a troco de nada que ele estava aqui. E o interessante é que quando os Estados Unidos entram na guerra, nós vamos perceber que o governo Roosevelt vai ter muita preocupação em tentar manter toda a América Latina ao lado dos americanos, com exclusividade, digamos assim, com uma deferência ao Brasil, em especial ao Brasil. Porque o Brasil era o maior país, era e é, né? não mudou o tamanho, mas além dos Estados Unidos era o maior país da América, né? Das Américas, para falar melhor. Então é interessante como o esforço do Disney, ele estava direcionado nessa ideia de conquistar, vamos usar um jargão aí mais ou menos conhecido, conquistar corações e mentes brasileiro para a causa dos Estados Unidos, que é manter as Américas Unidas para lutar contra um inimigo de uma potência fantástica, de um poderio militar fantástico, que era a Alemanha. Então, ele precisa dessa ajuda. E o Brasil vai fornecer uma grande quantidade de matérias-primas importantes para o esforço de guerra, o chamado esforço de guerra. E é interessante que o Zé Carioca, ele tem uma parte desse filme aí, eu trabalho bastante com ele, inclusive eu falo dele no meu livro, que trata exatamente do assunto, que é O Imperialismo Sedutor. O Zé Carioca, ele vai se encontrar com o Pato Donald, vai cumprimentar o Pato Donald, e o Pato Donald estende a mão para dar um aperto de mão, e o Zé Carioca dá um abraço, como ele diz, um abraço bem carioca, bem apertado, e o Pato Donald se sente um pouquinho desconfortável nesse abraço, com uma intimidade meio, vamos chamar, exagerada para o gosto puritano do americano médio, que é o representado pelo Pato Donald.
Tota, para além do Walt Disney, tem alguns outros agentes importantes que fizeram esse intercâmbio cultural. E entre eles tem o Nelson Rockefeller, que é o personagem principal do livro que você vai publicar nos próximos 10 dias. Aí.
Isso.
E qual foi o papel do Rockefeller nessa aproximação com o Brasil?
Bom, na verdade é o seguinte, o Disney estava trabalhando para a agência do Nelson, desculpe a intimidade com ele, Nelson, eu falo assim como... Mas eu pesquisei bastante... E nos dois livros, tanto no Imperialismo Sedutor como nesse que vai sair agora, eu trato do assunto. Mas o que é importante é o seguinte, é que o Disney estava trabalhando para a agência criada pelo Nelson Rockefeller. Desculpem, não criada pelo Nelson Rockefeller, criada pelo governo Roosevelt e o Franklin Delano Roosevelt, juntamente com o secretário de Estado, eles convidam uma pessoa que já tinha uma certa familiaridade com a América Latina, que é esse neto do multimilionário ou bilionário, como vocês... eu acho que dá para tranquilamente falar nisso, que era o John D. Rockefeller Sr. Esse era o criador da grande corporação dominante no mundo inteiro nos negócios de petróleo, chamado Standard Oil, mais conhecido como ESSO. Né? Aliás, o S e o O é que dão essa sonoridade de ESSO, né? que ficou famosa até hoje. A gente vê, eu acho que o João, inclusive, vai pôr gasolina num posto ESSO daqui a pouco, até onde eu sei, ele é fã da ESSO. E aí, eu acho que uma coisa importante é como o Nelson Rockefeller vai contratar pessoas como Disney e o Orson Welles, por exemplo, para poder tratar cada vez mais, se aproximar culturalmente do Brasil.
Tota, você falou um termo aqui que eu acho importante a gente comentar sobre ele. Você mencionou os nossos, pode dizer vizinhos, né? Mas os habitantes da América do Norte como americanos. E por que não norte-americanos ou estadunidenses? Americanos não somos nós também, os brasileiros?
Não, sem dúvida, nós somos americanos, mas nós somos, acima de tudo, brasileiros. Uma coisa importante é que, durante a formação dos Estados Unidos, repare que os Estados Unidos não têm nome, né? É o único país no mundo que não tem nome. Todos os países têm, o Brasil, mesmo a África do Sul, E lá é um conglomerado, é uma espécie de entidade abstrata política, chama os Estados Unidos da América, ou USA em inglês. Mas o interessante é o seguinte, como eles não tinham nome, eles se aproveitaram da situação nossa, principalmente no período da independência da América Latina, onde nós ficamos brigando com os outros, com exceção do Brasil, brigando uns com os outros. Enquanto isso, os Estados Unidos roubou o nome. Roubou é um pouco. Sequestrou o nome, né?
Desculpa, pô, isso tem a ver com a doutrina Monroe? América para os americanos?
Eu acho que sim. Você pode pensar nisso, só que a doutrina Monroe. Bom, é exatamente no período da independência.
Sim.
Então eles se ocupam do nome, sequestram o nome da América para um país, coitadinho, sem nome, né? Então precisava de um nome e os americanos escreveram americano. Por isso que eu acho, quando usa a expressão estadunidense, está corretíssimo. Corretíssimo. Mas eu acho esquisito quando eu quero falar a americanização do Brasil. Como é que eu posso falar isso usando o conceito de estadunização? Sou esquisito. A gente não tem saída a não ser usar a palavra americanismo, americanização, para poder entender esse projeto que começou antes da Segunda Guerra, mas vai ter uma especial atenção durante a Segunda Guerra, de conquistar o Brasil. O Brasil é o país mais importante das Américas, depois do próprio Estados Unidos. O Canadá nem se fala, porque o Canadá é uma extensão dos Estados Unidos, né? Embora tenha aquela coisa meio chique de falar um pedaço do Canadá falar francês, mas não tem jeito. O Canadá não conta. Então, é claro, deixa eu só lembrar uma coisa, é claro que tem uma certa resistência. Então, duas famosas resistências. E quando os Estados Unidos foram atacados pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941, no famoso ataque de Pearl Harbor, a gente vai perceber o seguinte, vai haver uma reunião famosa aqui no Rio de Janeiro, em janeiro de 1942, dos chanceleres americanos. Dos Estados Unidos, claro, vem o secretário de Estado, mas vem o subsecretário de Estado, que é o Sumner Wells. Aí o Oswaldo Aranha, nosso secretário, nosso ministro das Relações Exteriores, e todos os ministros das Relações Exteriores de todos os países da América. Todo mundo topa, encampa a ideia de declarar a guerra ou pelo menos romper relações diplomáticas com o chamado eixo. Ou seja, eixo a Alemanha, a Itália e o Japão. Então ele propõe o rompimento de relações. Todo mundo aceita essa ideia, menos a Argentina e o Chile. O Chile, um pouco depois, eu não me lembro muito bem, 43 para 44, ele rompe relações com o eixo, e a Argentina só uns 20 dias, um pouco mais, quase um mês, antes da Alemanha ser completamente derrotada em maio de 1945. Então é interessante que essa não tem uma unanimidade, não tem uma assertiva de todos os países da América, mas é claro que o Brasil estava puxando essa tendência de apoiar os Estados Unidos na luta contra o eixo. E aí tem várias razões, eu não sei se cabe aqui falar, do porquê que o Brasil entrou na guerra. Depende aí de como é que vocês vão dirigir a fala aí para a gente ver o que que...
Eu queria saber, Tota, se ao longo dos anos da democracia entre 46 e 64, houve muita ingerência norte-americana ou americana na política brasileira. Se, qual foi essa proximidade e se houve muita...
A primeira coisa que a gente tem que pensar um pouco é assim, olha, não esquecer que... E aí eu vou ser obrigado a responder, a pensar um pouco na situação anterior, né, na época do governo do Vargas, do Estado Novo, erradamente entendido pela academia brasileira como um governo fascista. Não é. Isso aí é realmente uma coisa que precisa ser repensada. Mas o interessante é que o Vargas vai ter uma preocupação de se aproveitar dessa situação e tentar modernizar o Brasil. Modernizar não só o Estado brasileiro, mas modernizar a nossa economia. Não vamos esquecer que éramos um país predominantemente agrário, embora tenha algumas teses que estão aparecendo por aí, dizendo que não, que nós tínhamos bastante atividade, pequena atividade manufatureira, mas sempre numa pequena escala. Mas, de qualquer jeito, todo mundo sabe que é por causa da participação do Brasil na guerra. Aliás, é o único país da América que manda soldados para combater na frente de batalha. É o único país. Fora os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão mandar 12 milhões, de 13 milhões de soldados. Isso aí é um negócio indiscutivelmente importante. Não esquecer que os Estados Unidos estão lutando em duas frentes, né? Vamos lembrar disso. Ele vai lutar contra a Alemanha na Europa, claro, vai invadir a África francesa para poder combater o governo de Vichy, depois invadir a Itália, e depois é que eles vão invadir a Normandia, invadir o território europeu. A coisa importante aí é assim, nós vamos ver que quando está chegando no finalzinho da guerra, só para completar, aí os Estados Unidos estão lutando também na frente do Pacífico. E ele tem várias questões aí para a gente discutir. E o que é interessante é que, durante esse período, o Brasil conseguiu muito, com a boa habilidade do governo Vargas, tirar coisas que os Estados Unidos poderia, por exemplo, financiar a siderúrgica de Volta Redonda. Nós não tínhamos fábrica de aço aqui. E essa política foi tentada a dar um processo de continuidade no período daquilo que o João chamou de democratização ou redemocratização, melhor. Aí tem uma discussão. Por que redemocratização? Eu acho que dá para a gente perceber o seguinte: eu acho que se você supõe que é uma redemocratização, quer dizer que antes tinha democracia. Ora, cá para nós, a gente não pode chamar exatamente o governo da República Velha de uma real democracia. Convenhamos, não tinha, né? Não era bem assim. Então, é um período em que nós vamos ver que, aliás, a própria democratização, eu prefiro usar democratização, é chamada democratização exatamente porque acaba com o período ditatorial do período do Estado Novo do Vargas. Então, nesse período, a eleição do Dutra se dá, aliás, com o apoio do Vargas. A eleição do Dutra vai A eleição do Dutra e o novo governo encabeçado por ele, com vários ministros mais conservadores no período, inclusive o ministro de Relações Exteriores, é uma pessoa bastante conservadora, nós vamos ver que eles vão tentar mudar um pouco a política do Brasil em relação a barreiras protecionistas e coisas como essa. Então, nós vamos perceber que é uma política um pouco mais liberal. No entanto, os Estados Unidos está mudando de interesse. Aí é que começa esse jogo complicado para a gente poder entender o que vai acontecer. Os Estados Unidos muda de interesse, ele não está mais preocupado com a América Latina, ou melhor, não está tão preocupado com a América Latina como está com a Ásia, principalmente o Japão. O crescimento do movimento de libertação popular da China, a situação da Europa, e aí então nós vamos ver ele se concentrar onde mais lhe interessa. E eu quero salientar uma coisa, tem uns trabalhos mais ou menos recentes, que falando sobre a aliança entre os Estados Unidos e a Inglaterra, Andrew Roberts é o nome do autor, um livro fantástico chamado Mestres e Comandantes, como a Inglaterra, como o Ocidente venceu a frente europeia. Uma das coisas que aparece, e eu não vou lembrar exatamente, é o Churchill com muita raiva, ficando com muita raiva durante um certo período, porque a Inglaterra perde a liderança mundial do chamado mundo livre, digamos assim, e aí a ascensão definitiva dos Estados Unidos. Essa ascensão, pelo menos, no Ocidente. Então, essa situação é muito interessante porque vai fazer com que um país como o Brasil, que era um aliado importante, passe para um segundo plano. Então, a americanização do Brasil vai se dar muito mais no período do Dutra, muito mais no plano, digamos, não planejado pelo Estado diretamente, claro que vai ter, mas é muito menor do que no período durante a guerra. Ou seja, nós vamos ser mais bombardeados pelo produto, sei lá, eu vou imaginar pela Coca-Cola, pela Gillette, a Colinos, que nem existe, aliás, não existe mais, ela desapareceu, e outras coisas do gênero.
Tota, vamos pular até a década de 60 agora. Auge da Guerra Fria, né? Como é que os americanos viam o Brasil nessa década?
Bom, aí eu confesso que eu não sou um grande especialista nessa situação, mas nesse período eu tenho um certo fascínio pela Segunda Guerra Mundial. Agora que eu estou começando a pensar um pouco a Guerra Fria. Você falou bem no auge da Guerra Fria, 60. Vamos só lembrar 1957, o Sputnik, que deixou os americanos morrendo de medo, o que não era verdade, né? Que não precisava ter medo, porque os russos nunca conseguiram ameaçar a hegemonia americana. Mas, de qualquer jeito, eu acho que tem uma situação muito interessante aí, que é esse período, com exceção do período Juscelino, que os Estados Unidos tinha uma confiança muito grande no Juscelino. Tem uma passagem muito interessante que eu ponho no Amigo Americano, que vai sair agora, daqui uns 10 dias, mais ou menos. Tem uma passagem de um encontro do homem de confiança do Nelson Rockefeller aqui no Brasil, chamado Bernd Freely. Ele se encontra com o Juscelino Kubitschek e o ex-governador, ou melhor, ele primeiro se encontra com o ex-governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcês, e depois chega o Juscelino no Hotel Serrador. Aliás, é um prédio bonito que está lá até hoje, onde eu gosto de lembrar disso, onde tinha uma boate famosíssima chamada Night and Day. E era frequentado por políticos e mulheres lindíssimas e pela orquestra do Tommy Dorsey, uma big band, ainda que herdeiro da Segunda Guerra, que era o período de grande expansão desse tipo de música, o swing e tudo mais. Então, e o Juscelino faz um acordo com o Bernd Freely como representante informal do governo americano. Ele faz um acordo de que vai respeitar todos os interesses americanos. Isso aí é um documento inédito que eu descobri no arquivo da família Rockefeller, lá perto de Nova York. Então, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: no período do JK, guardando certas proporções, os Estados Unidos tinham uma certa confiança no JK. A eleição do Jânio em 61, em 60, ele toma posse em 61, é que deixou os Estados Unidos, na verdade, meio numa situação meio de berlinda. Ele não sabia o que fazer com o Jânio, não sabia entender o Jânio. E, para piorar a situação, o Jânio inaugurou, e como tudo no Brasil é meio cheio de contradições, inaugurou com um ministro mineiro Meu Deus, eu não podia ter esquecido. Mas de qualquer jeito, o Jânio inaugurou a política externa independente. Então, o que a gente vai lembrar, uma coisa bastante importante, essa política externa independente pega os americanos meio desprevenidos. E é interessante que quem está no poder, eleito na mesma época, é o Kennedy. E aí ele começa a se preocupar com essa questão. E não vamos esquecer que é no exato momento, quando eu falo exato momento, em termos históricos, uns meses depois da posse do Jânio, da posse do Kennedy, que eles se metem naquela grande enrascada, os americanos, na grande enrascada que é o fiasco da Baía dos Porcos, onde eles tentam invadir Cuba e não conseguem. Né? O Fidel Castro com os Barbudos não deixa de jeito nenhum acontecer a invasão e é um negócio, é um fiasco. É um desafio terrível. Kennedy, dizem que ele entrou em depressão, coisa do tipo. Bom, o que importa é que na década de 60, como você perguntou, eu acho que a gente vai começar a perceber que os Estados Unidos começam a perder a confiança que vinha desde o governo Vargas, né, até o governo do Juscelino. Agora, vamos lembrar que o período do governo Vargas, o Vargas eleito, não mais o Vargas ditador, que é de 51 a 54, quando ele se suicida, os Estados Unidos também ficam... ele fica numa espécie de situação meio de sem saber o que vai acontecer com o Brasil, porque o Vargas começou a tomar medidas de proteção à economia brasileira. Então, os Estados Unidos começam a desconfiar um pouco do Vargas. Por quê? Aí que tem uma questão bastante importante da Guerra Fria, é que os Estados Unidos eles entendem o grande inimigo, não mais o nazismo, que está derrotado, mas o comunismo da União Soviética. E depois o comunismo da China. E depois os vários países da Europa Oriental se, eu vou deixar entre aspas, se convertendo ao comunismo por causa da presença do camarada Stalin, do grande timoneiro, como eles... o timoneiro era o Mao Tse-Tung, desculpa. Mas, de qualquer jeito, a gente vai ver o seguinte aqui, nessa situação, o comunismo era visto pelos Estados Unidos como inimigos e da mesma forma que um setor, é importante lembrar que isso aí não é um bloco monolítico da política externa americana, mas um setor importante, eles veem o nacionalismo também como inimigo. É claro que o Vargas não era comunista, aliás, como o Jango, herdeiro político do Vargas, não pode ser considerado comunista, como os setores conservadores e reacionários da política na vida política brasileira taxavam o Jango. Então, é interessante como as medidas nacionalistas desse período elas começam a ser vistas como um perigo para os Estados Unidos.
Legal, a gente vai para um primeiro intervalo musical aqui no nosso Central da Memória, ouvir Jackson do Pandeiro com Chiclete com Banana, e a gente volta daqui a pouco com mais bate-papo com Antônio Pedro Tota para falar de Estados Unidos, ditadura militar, nesse bom papo aqui com o professor e escritor Tota. Vamos ouvir então Jackson do Pandeiro, a gente volta já.
Só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usar bumba, quando ele aprender que o samba não é rumba,
aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim, puiurururururibá, ibá, 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 ibá. Eu quero ver a confusão. Bap, 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 bap. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Pipop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Puiurururururibá, bipá, bipá. É, eu quero ver a confusão. Bipá, bipá. Meu irmão, é mais em compensação. Eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, numa batucada brasileira.
De volta com o segundo bloco do nosso Central da Memória, que está recebendo o professor de História Contemporânea da PUC e escritor Antônio Pedro Tota. Seguimos então com o nosso papo, falando de Estados Unidos e ditadura militar no Brasil. João.
Tota, você falou agora da Guerra Fria e de todos os eventos que foram aumentando o medo dos Estados Unidos em relação ao perigo comunista. E depois a gente falou que o Jânio, até com a condecoração do Che Guevara e tudo mais, acabou botando uma interrogação gigantesca na cabeça dos norte-americanos, ou dos americanos, como a gente decidiu falar aqui, sobre o Brasil. Aparentemente há uma certa confusão entre trabalhismo e comunismo na cabeça das elites americanas. Quais eram os reais indícios que podiam dar medo para os americanos disso tudo?
Qual era o quê, perdão?
Os reais indícios de que poderiam assustar as elites americanas em relação ao Brasil.
Eu acho que tem aí vários problemas para a gente pensar, e eu sem dúvida, até hoje eles estão ainda a serem estudados com mais vagar, a gente não sabe direito, falta isso na historiografia. Claro que tem alguns trabalhos mais recentes, como o Operação Brother Sun do Carlos Fico, editado alguns 3 ou 4 anos atrás, um pouco mais talvez. Mas eu acho que havia um certo exagero por parte dos americanos em pintar com cores cada vez mais fortes essa tendência trabalhista, como você bem lembrou, porque interessava a eles não ter um competidor que pudesse ameaçar a hegemonia americana no continente. Por que isso? Porque nós, é claro que o Brasil é importante, mas não é tão importante quanto a China, e principalmente quanto o Vietnã. Não que o Vietnã fosse importante em termos econômicos, mas estrategicamente era importante para os Estados Unidos não perder aquele pé na Ásia, né? No Sudeste Asiático, por causa do Japão e por causa da China, que ela estava ali, já tinha a experiência da Guerra da Coreia, tiveram que fazer um acordo que está lá até hoje sem resolver. E então o Brasil era como se fosse um possível perigo, no sentido de perder, de ameaçar a hegemonia americana, e digamos, em vez da gente correr o risco, vamos pressionar para que isso aí não aconteça, né? Para que não ocorra algum movimento de caráter, vamos chamar de esquerda. Então, há um exagero por alguns elementos ligados ao Departamento de Estado, e nem todo o Departamento de Estado achava que o governo Jango era tão perigoso assim, mas principalmente o embaixador americano aqui no Brasil, o Lincoln Gordon, e o adido militar na embaixada americana aqui, que é o Vernon Walter, o general Vernon Walter, que depois ele vai ser vice-diretor da CIA, logo depois das relações dele com um setor importante do Exército Brasileiro. Principalmente o general ainda, Castelo Branco, que vai ser o artífice intelectual, digamos, desse movimento militar para depor o Jango, que era uma ameaça à estabilidade do subcontinente, ou seja, aqui na América do Sul. Eu falo América do Sul, não falo América Latina, porque o México está mais ou menos sob controle da política externa americana. Então, é interessante a gente perceber que tem umas declarações do Vernon Walter que é realmente um negócio exagerado, né? Ele fala com o Castelo dizendo, olha, tá, eles jantavam, se encontravam constantemente. Só um parênteses, eles tinham uma amizade há um bom tempo, porque o Vernon Walter, ele era o oficial de ligação entre o 5º Exército Americano e a FEB, que estava lutando na Itália. E ele falava português perfeitamente. Então, aliás, ele era um poliglota e falava russo, alemão, sem sotaque, né?
E o Castelo Branco também esteve com a FEB lutando na Segunda Guerra Mundial.
Opa, claro, ele era um dos comandantes importantes da FEB, né? O desastroso ataque a Monte Castelo foi ordem do desastroso um período, né? Durante o tempo. Depois ele retoma de uma forma tática um pouquinho mais acentuada, eles conseguem algum sucesso no campo de batalha. Se tiver algum especialista aí na guerra, eles vão talvez achar que eu estou simplificando demais. E é verdade, eu não conheço direito a atuação da FEB, mas sem dúvida era uma ligação importante entre o Castelo Branco e o Vernon Walter. Os dois tinham essa amizade exatamente nasceu desse período. Então, saltando de 45, de 44 para 64, é interessante a gente pensar nisso, né? Tem o Castelo saiu do campo de batalha e vem para o Brasil, e ao longo desses 20 anos ele foi aos poucos tomando consciência de que aquela situação do Brasil não poderia continuar, qual seja de um processo de independência econômica. Agora, é claro que o governo Jango ele estava sendo bombardeado por tudo quanto canto, e principalmente por algum tipo de propaganda indireta feita por vários organismos, e muitos deles financiados pela USIS, United States Information Service, a USIA, United States Information Agency, que indiretamente vão financiar campanhas. Ainda hoje, agora parece que já está liberado, alguns filmes que passavam na época, na incipiente televisão, muito pouco, mas principalmente no cinema, os cinejornais do Jean Manzon. O Jean Manzon é famoso naquela época, e os estudiosos e eu me lembro dessas coisas, mas e os estudiosos do período conhecem muito bem. Então, é interessante a gente pensar que o Jean Manzon vai fazer fez filmes importantes mostrando a decadência do governo Jango e o perigo que isso poderia representar. E isso aí é muito interessante, que coincide também com um programa de rádio organizado secretamente pela Embaixada Americana, um período um pouco anterior, mas não importa. A ideia era mais ou menos um programa de rádio do Al Neto. Ele tinha uma crônica diária, e isso eu falo no meu novo livro. Ele tinha uma crônica diária onde, mesmo que ele tratasse da cultivo de orquídeas, ele ia falar que não ia muito bem por causa do comunismo e por causa do nacionalismo. É genial esse negócio. Você morre de dar risada ouvindo o programa do cara. É muito legal. Mas ele sempre vai mostrar que nós estávamos ameaçados por uma situação muito complicada. Então, só para encerrar, eu acho que os Estados Unidos se aproveitaram, pintaram um pouco com cores exageradas o governo Jango. É claro que eu acho que a gente tem que deixar as questões externas, porque não é o... Desculpa, mil perdões. Deixar as questões internas do governo Jango, que não é exatamente o que nós estamos querendo fazer aqui, mas é que, como os Estados Unidos, eles vão achar que esse tipo de governo não pode ficar aqui, de jeito nenhum, né? Porque nós temos outras coisas importantes a fazer do que está tratando de um país latino-americano. Onde já se viu isso?
Então, o senhor assistiu um documentário muito interessante, eu considero o melhor documentário já feito sobre essa época, esse período da ditadura militar. Chamou Um Dia que Durou 21 Anos,
opa,
de Camilo Tavares, né?
Isso.
Que tem documentos e sonoros, né? Áudios ricos e importantes para aquela época, né? E tem um determinado momento em que o Camilo Tavares coloca uma conversa telefônica entre o Lincoln Gordon, atual embaixador dos Estados Unidos, com o presidente Kennedy. E ele tentando convencer o Kennedy de que o Jango realmente era um perigo. E parecia que o Kennedy meio que titubeava em relação a isso, e mostra ali que o Lincoln Gordon convence o presidente Kennedy que realmente havia um perigo ali no governo João Goulart. Então podemos dizer que Lincoln Gordon foi o personagem principal dessa trama
toda? Eu acho que sim. Agora, não vamos depositar toda, eu vou aspiar culpa no Lincoln Gordon. Nós tínhamos uma situação instável aqui, né, durante o governo Jango. Então, o Lincoln Gordon vai fazer a ponte, sem dúvida, com a elite brasileira que queria depor tinha o mesmo sentimento que os americanos. O governo do Jango era instável, perigoso, porque abria para o governo para participação de comunista. Então, a igreja, as elites conservadoras, o governo Ademar de Barros aqui e assim por diante. Então,
Lacerda,
para não esquecer, cada um com a sua razão diferente, Lacerda e Ademar de Barros, não vou esquecer o Magalhães Pinto, hein?
Sim.
Em Minas Gerais, né? Que tem uma coisa, um papel importante mesmo. Mas o interessante é o seguinte, é que eu acho que o Lincoln Gordon tenta convencer o Kennedy, e isso bate em ouvidos que estavam esperando alguma coisa assim para poder justificar: olha, o Lincoln, resolve logo esse negócio aí, porque eu já estou me metendo no Vietnã, pô. Então, aí outra coisa, acabei de sair em termos cronológicos, acabei de sair da crise de foguete de Cuba, pô. Quase que nós entramos numa guerra atômica aí. Então, resolve logo isso aí. Eu imagino uma coisa dessa, né? Então, era como se nós temos outras coisas para tratar. E se resolver isso, ficar mais ou menos estável com um governo confiável, ouçam, um governo militar, aliás, o governo militar iniciado pelo Castelo Branco tinha sido pensado em passar logo para o governo civil, que não vai acontecer. Então, o Lincoln Gordon tem um papel importante, é um grande fofoqueiro, né, um cara que vai exagerar, pintar com cores muito fortes, como eu disse, para poder convencer o governo americano. E tem um outro diálogo que eu não me lembro se aparece no filme o 21... Como é que é mesmo?
Um dia que durou 21 anos.
Um dia que durou 21 anos. Eu não lembro se aparece um diálogo, não está filmado isso, né? É só um diálogo entre o Lincoln Gordon e uma conversa... Não, desculpem. Entre o subsecretário de Estado e o Johnson. Ele falou, no dia 2 de abril. Falou, olha, parece que resolveram lá coisas sem a gente precisar. Ele falou, e o Johnson, que falava um monte de palavrão, ele falou um palavrão e falou, ainda bem, ainda a gente não precisa mais se preocupar com esse pessoal aí de baixo. Eles sempre achando que a América Latina, para baixo do Rio Grande, aquele, não vamos confundir, Rio Grande é o rio que separa o México dos Estados Unidos, abaixo lá sempre tem esses golpinhos de generais latino-americanos.
Tota, passando para o segundo momento ali depois do golpe, a uma certa altura do campeonato ali, na Guerra Fria, os Estados Unidos se dão conta do movimento de Cuba para tentar libertar a América Latina e resolvem voltar a tomar olhos. Começa com a captura do Che Guevara, isso? E é o grande momento quando eles reentram na América Latina e vão para a Bolívia ajudar a capturar o Che Guevara. E em seguida, esse temor ele se amplifica com o sequestro do embaixador americano. Como é que é isso?
Eu acho que aí tem uma coisa importante no plano no plano das representações. O Che Guevara foi morto em 67, se eu não me engano, né? Não vamos esquecer que um pouco depois disso, o sequestro do Elbrick foi em 69. 69. Repare que coincide com a ida dos americanos para a Lua. Então ele, olha, nós resolvemos isso, vocês. E claro que o embaixador era prioridade. E os Estados Unidos faz uma pressão muito grande em cima do Brasil, para o Brasil poder negociar as exigências do movimento guerrilheiro de esquerda. Né? Eu acho que não tinha guerrilheiro de direita, desculpa. De qualquer forma, ele vai pressionar e o governo brasileiro foi obrigado a negociar. Agora, ao mesmo tempo, os Estados Unidos oferecem o seguinte, tá vendo? Nós estamos indo para a Lua, para que vocês estão se metendo nesse tipo de coisa? Resolve logo isso, para com esse negócio de guerrilha, acaba com a guerrilha, e é o que o governo militar vai tentar fazer. Eu acho que tem uma participação dos Estados Unidos, eu não sei, eu falei para vocês que eu não sei muito bem, eu acho que tem uma participação dos Estados Unidos, mas é interessante como tem uma participação, digamos, uma assessoria muito maior. Aliás, tem aparecido isso nos jornais, por causa da efeméride, tem aparecido nos jornais a questão da atuação de uma assessoria, como é que faz tortura direitinho para...
Eu encontrei aqui nos nossos arquivos o Charles Chandler, que era o torturador do Vietnã, vem ao Brasil ensinar os agentes do...
Então, mas aí é que está, quer dizer, esse aí é fichinha perto dos franceses, que vieram da Argélia. Esse sim era bom nesse negócio... eram ruins, mas eles
tinha
eram...
Tinha o know-how.
Tinha o know-how, obrigado, você me salvou aqui nessa enroscada de...
Inclusive o Chandler é assassinado
pela ALN. Então, repare bem, o aparato repressivo brasileiro, ele vai se organizar muito bem, se é que eu posso falar assim também, ele vai ganhar o know-how, e esse know-how vai fazer com que a gente não consiga comparar a repressão no Brasil com a repressão da Argentina e do Chile depois, né? E eles fazem uma intervenção rápida, sempre em cima de cada movimento que aparece, principalmente a ALN, e depois a VAR Palmares. São várias, eu acho que já se falou isso aqui, se eu não me engano, mas vários movimentos que não conseguem, de forma alguma, incentivar um levante da população contra o governo militar. Não vamos esquecer também que logo em seguida tem o chamado a japonização da economia brasileira, que vai saltar, e depois o povo estava interessado na... Como é que é a Copa de 70, né? É 70?
É 70.
70. Então, tem umas coisas aí complicadas que ainda precisam ser pensadas, eu acho.
A gente vai para mais um intervalo musical nesse Central da Memória, que está conversando com o professor de História Contemporânea da PUC São Paulo e escritor Antônio Pedro Tota. A gente vai ouvir agora Caetano Veloso, Soy Louco por Ti América, e volta daqui a pouco falando mais com ele, Tota. A gente volta já já.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, um corpo cheio de estrelas, um corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que un día arrebente, antes que un día arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover, aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício, num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
De volta com o nosso último bloco de Central da Memória, que está recebendo o professor de História Contemporânea da PUC São Paulo e escritor Antônio Pedro Tota. Tota, você era um jovem em 1964 e, claro, teve contato com diversas operações e pessoas que fizeram algum tipo de oposição ao regime. Conta um pouco pra gente qual foi a atuação do jovem Tota naquela época.
Em 64, alguma coisa, eu tinha uma noção pequena, eu estava mais interessado nas moças do que em política naquela altura. Mas em 64 eu tinha 22 anos. Então eu estava fazendo colégio, meio atrasado, eu tinha repetido uns dois anos, não lembro direito isso, eu gosto de esquecer. Então eu tinha 22 anos naquele período. Agora, tem uma outra passagem depois, no período do ato institucional número 5, eu estava já na universidade. Aí, USP é um pouco diferente, eu participei de algumas manifestações. Eu não, quando você falou organização, eu fiquei um pouco meio preocupado, mas eu não tive atuação nesse sentido. Mas eu participei de manifestação. Por exemplo, quando o Nelson Rockefeller visitou o Brasil em junho de 1969, ele veio como emissário oficial do governo Nixon. E quando ele esteve aqui, nós fizemos uma manifestação aqui no Largo de Pinheiros e tentando derrubar porque como ele era neto do dono da ESSO, nós tentamos derrubar um luminoso da ESSO em sinal de protesto, mas ele não caía de jeito nenhum, então eu senti tinha um certo simbolismo nesse negócio. Parecia um pouco Nietzsche quando ele falou na guerra em 1870, na guerra contra a França, quando os comunards da Comuna de Paris tentaram derrubar a coluna de Vendôme do Napoleão, ele fala, não derrube monumentos, algo assim. Não derrube monumentos ao lodo, né, porque eles estavam tentando jogar numa lama, porque eles podem voltar muito mais fortes ainda. Né? Então é muito interessante como o símbolo da ESSO não acabou não caindo. Mas só falando um pouco mais, eu acabei sendo convidado pelo governo a ficar hospedado durante um certo tempo no DOPS, né? E na UBAN. Então eu não quis recusar o convite de jeito nenhum. Eu fui até lá e fiquei um mês, mais ou menos. A comida não era lá essas coisas e o tratamento também não era a coisa mais gentil que eu já vi. Mas foi uma situação que por eu ter conversado com algumas pessoas, tido contato com algumas pessoas, então eles faziam uma espécie de malha fina e pegava qualquer um, né? Então eu passei um tempo não muito interessante, mas eu passei hospedado no DOPS um bom tempo, um pouquinho na UBAN também, né?
O Tota, consta nos arquivos de inteligência aqui da Central 3 que você teve duas passagens interessantes. Uma que você quase foi a Ibiúna para treinar o uso de armas.
Por que você lembrou disso?
Porque constando nosso arquivo, nossos agentes fizeram um trabalho muito sólido de pesquisa aqui de informação. E o segundo momento foi que você recebeu um convidado na sua casa cujo background não tinha sido lhe informado.
Isso, exatamente.
Você pode contar esses dois episódios pra gente?
Duas, e essa segunda história é que me levou a ser convidado para ser hóspede do governo brasileiro. Mas o primeiro foi o seguinte, uma reunião, o pessoal não tinha lugar para fazer a reunião, e eu morava aí na casa dos meus pais, será que é isso? Bom, não lembro direito. Mas só sei que fomos fazer a reunião na casa da minha mãe. E tinha uma mesa grande que a gente usava para trabalhar, para escrever e tudo mais, e sentaram lá umas 12 ou 15 pessoas, não me lembro muito bem.
Mas aí uma menina que hoje já está falecida, menina, portanto, hoje seria uma senhora como eu sou, assim. Então ela levantou e falou, bom, então olha, tudo mais, além de ir para Ibiúna, não sei o que, nós vamos começar um treinamento. Eu falei, como assim, treinamento do quê? Não, nós vamos começar a tentar dar tiro aí, ver se como é que faz para dar tiro. Eu falei, como assim, como faz para dar tiro? Tiro, você aperta o gatilho, aponta direito e pronto, está resolvido o negócio, né? Mas o interessante é que daí eu perguntei, ô Regina, você já pegou numa arma qualquer? E eu venho de uma cultura, então, eu nasci em 42, no meio da Segunda Guerra. Eu saía quando jovem, quando uns 10 anos de idade, eu saía para caçar com meu pai. Então eu conheci a arma, né? Eu perguntei para a Regina, você sabe atirar? Como é que faz para atirar? A diferença entre a espingarda de cartucho, de bala? Você já tirou? Já segurou uma pistola Colt 45 na mão? Que eu tinha outros amigos que a gente ficava num quintal dando tiro. Uma 44? Não sei o que é isso. Então, eu falei, então vocês vão treinar e eu não vou, né? Porque não, de jeito nenhum eu vou fazer isso. E aí, algumas dessas pessoas que estavam lá, elas morreram. Eu não lembro quais, não lembro direito. Mas eu resolvi não ir por via das dúvidas e fui acusado de um pequeno burguês, qualquer coisa desses epítetos meio, meio ofensivos, que chamar de pequeno burguês era uma ofensa terrível, nunca... Só, pior do que pequeno burguês, só revisionista, né? Aí eu me lembro sempre do filme do Godard, né? La Chinoise, que daí o cara, você não passa de um revisionista, puta. O cara ficava ofendido quando essa questão. Então, e a outra questão, rapidamente, um pessoal lá ligado ao cursinho, que dava aula no cursinho, ligados à ALN, uma noite chegou um cara lá na minha casa e bateu na porta e falou, ô professor, escuta, dá para você hospedar um cara que está aqui e não tem lugar para dormir essa noite? Eu falei, bom, dá, né? Imagina. Tá, mas não, eu falei, ô Joel, não tem problema? Não, imagina, pode ficar sossegado. E eu quase que fui sequestrado pelo sistema de segurança da polícia e do exército, porque esse rapaz, que morreu logo depois, ele tinha vindo de Cuba por um movimento dissidência que virou um negócio chamado Molipo, que me lembra nome de leite, esse negócio, né? Molico, Molipo, sei lá. E aí ele veio, ele era graduado no sistema de guerrilha, mas que não funcionou, né? Foi morto.
Qual era o nome dele?
Puta, não lembro, rapaz. Eu não lembro, não. Ele tinha um apelido, acho que não tinha nome, né? Não, não podia dar nome, sim. Então é isso. Essa minha experiência pessoal, que eu gostaria de não precisar estar falando muito.
Tota, durante a década de 70, o senhor deu aula em um colégio marcadamente de esquerda, onde muitos dos alunos se envolveram em movimento de oposição ao regime, né? Ao regime militar.
Isso.
Bem como seus pais. Como era a vivência no ambiente acadêmico naquele período?
Bom, esse colégio marcadamente de esquerda era o colégio Equipe, né, que era cursinho Equipe, exatamente um desses professores que me apresentou esse rapaz que veio de Cuba, e ele disse que não tinha nada, né? Imagina só, quando eu fui preso, eles exigiram que eu contasse detalhes. Eu falei, mas eu não posso contar detalhes. Mas tem que contar. Eu falei, não é que eu não posso, eu não sei, né? Então ficou um pouco assim, mas há uma questão interessante é que eu acho que o Equipe teve um papel interessantíssimo na época, que foi uma difusão muito grande de uma manifestação cultural de tudo quanto é tipo. Então, O Serginho Grossman hoje, por exemplo, ele nasceu lá dentro da equipe, né? E eles traziam o Gilberto Gil, faziam grandes atividades culturais, teatro. As minhas aulas, por exemplo, só para pegar uma coisa que eu estou lembrando, eu passava filmes, eu passava Os Companheiros do Mario Monicelli, era uma coisa bastante politizada, né? O Visconti era um dos diretores mais, digamos, usado pelos professores. Mas na universidade tinha uma atuação muito grande. Eu vou só contar um episódio. Eu estava na sala de aula e fui ver uma palestra do professor Boris Schneiderman, que está vivo até hoje, tem 95 anos, uma coisa assim, ou 96. E o Boris Schneiderman lutou na Segunda Guerra Mundial, hein? Como pracinha, para vocês terem uma ideia. E eu estava vendo a aula dele e, de repente, abre a porta da sala. Eu fazia história, mas eu gostava de ver alguma coisa sobre literatura russa, por exemplo. Eu abri a porta, abriu não, deram um pontapé na porta, entrou uns 5 ou 6 caras com metralhadora e com a pistola 45 na mão, que era uma característica do exército, hoje não se usa mais isso. E o pessoal falou, agora é o poder militar e o senhor está preso. E pegaram o Boris Schneiderman e levaram para a cadeia, porque ele estava dando aula, até onde eu sei, não sei direito se é essa a história, mas ele estava dando aula de literatura russa. Então o negócio era meio perigoso. E daí nascem várias piadas sobre a situação em que, no período que a gente foi preso, né? Então é isso.
Maravilha, muito obrigado ao professor Antônio Pedro Tota pela presença aqui no nosso Central da Memória. A gente agradece e quem sabe não nos falamos de novo aí numa nova edição.
Muito bom, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.
Valeu, João.
Valeu, Tota.
Chico.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Tota.
E a gente fecha a nossa edição do Central da Memória com Chico Buarque e Roberto Menescal. Bye, bye, Brasil. A gente volta na semana que vem, o Central da Memória inédito sempre às terças-feiras e, quando você preferir, em central3.com.br. Um abraço, até a semana que vem.
Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabariz, o som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção.
saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entendem. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar.